de que o trânsito é feito.
Você já deve ter ouvido esse áudio ou visto um vídeo sobre isso.
Pai, andar tão rápido é perigoso.
Em todos os meses de maio ocorre essa campanha mundial para a redução do número de vítimas no trânsito.
Maio Amarelo. No trânsito, o sentido é a vida.
Este último áudio é deste ano, quando a ONU estabeleceu como meta poupar 5 milhões de vidas até 2020.
E em Porto Alegre?
Boa tarde, hoje a gente veio trazer a campanha de conscientização do trânsito, porque é o Maio Amarelo.
Assim como ocorreu neste mês no Colégio Assunção, no bairro Glória,
a EPTC, Empresa Pública de Transporte e Circulação, realiza atividades diárias, principalmente em escolas, por dois motivos.
Um deles é para manter a redução gradativa nos últimos 5 anos do número de crianças e adolescentes vítimas do trânsito.
E também
para tentar reduzir ainda mais uma ocorrência que preocupa muito toda a sociedade.
4 em cada 10 crianças e adolescentes vítimas de acidentes são atropelados em Porto Alegre.
Quando chegar em casa, daí tu me liga. Eu digo, fiquei tranquilo, meu problema era na Fuso Brasil, né? Tô vendo ônibus, não tem perdido agora, vai entrar em casa tranquilamente. Só que ela não me ligou de volta, você fica preocupado. Aí eu medi, 45, não me lembro agora, não recordo o horário corretamente, me liga alguém para dizer que, olha, a Mariana sofreu um acidente.
Este é Clóvis Rodrigues, 53 anos, pai da menina Mariana.
Com apenas 11 anos, ela foi atropelada na zona norte de Porto Alegre.
Segundo dados da EPTC, de 2014 a 2018...
atropelamentos representam 38% do total de acidentes de trânsito com crianças e adolescentes.
Das 1.875 crianças e adolescentes vítimas nesse período, 724 foram atropeladas.
O horário entre as 5 da tarde e as 7 da noite é o mais perigoso.
O número representa 13% do total de pessoas feridas ou mortas nesse tipo de ocorrência na capital.
Mas, mais do que dados estatísticos, há histórias de vidas que não podem ser perdidas.
Assim como o da menina Mariana, conforme relato de Clóvis Rodrigues, o pai dela, ao se lembrar da ligação que recebeu no dia do acidente que a filha sofreu na Zona Norte.
E essa pessoa que me ligou, né, disse, Mariana sofreu um acidente, mas a gente sempre nunca pensa numa tragédia, um tsunami desse. A gente sempre imagina, sei lá, ralou um joelho, no máximo, quebrou um braço. E eu venho no caminho já, quando me ligou, tô indo com o Cristo, ela foi pro Cristo e tal, foi pra lá com esse pensamento, né?
Atropelamentos como este da Mariana preocupam muito as autoridades na área de trânsito.
Uma das metas é orientar pais e professores que expliquem desde cedo às crianças sobre regras e riscos.
Ricardo Egli, diretor científico da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego.
Ela não pode estar saindo na rua sem ter a supervisão de um adulto. Sempre ensinar para as crianças desde cedo, quando for atravessar numa rua, numa avenida, olhar para os dois lados para verificar de onde é que vem o fluxo de veículos, procurar sempre atravessar na faixa de pedestres, entendimento das sinaleiras, dos semáforos.
Egli lembra que a principal causa de mortes acidentais envolvendo crianças a partir de 5 anos até os 14, já quando são adolescentes, é justamente o trânsito.
30% delas são atropeladas e 38% são ocupantes de veículos.
Sobre acidentes gerais, são mencionados cuidados básicos como cadeirinha de bebê e uso de cinto de segurança.
Sobre atropelamentos...
Eduardo Biavatti, sociólogo e especialista em segurança viária.
Até os 10, 11 anos, muita criança erra o cálculo da distância, da velocidade, ela julga mal a velocidade. Né, justamente para dar tempo do motorista ver, né, a criança ou o adolescente atravessando a rua, por exemplo, né, mas também para a criança poder perceber o veículo que está em movimento. Né.
Biavatti ressalta ainda que a baixa estatura de uma criança em relação à visibilidade é outro fator de risco para casos de atropelamentos.
Apesar do enorme risco e da preocupação, não dá para ficar de braços cruzados esperando o pior.
Diva Yara Leite, engenheira da EPTC.
Nós não temos nenhum caso de crianças atropeladas ou com um acidente fatal junto às escolas. Isso, para nós, é um fator importante que nos direciona, que nos dão a meta, nos dão de que nós temos que continuar fazendo isso, que cada vez mais trabalhar com as escolas, trabalhar com a família, trabalhar com a criança e o adolescente.
A conscientização, que é um dos méritos para a redução dos acidentes com crianças e adolescentes na capital, vem de um trabalho constante através de reuniões semanais na IPTC.
Pai, não passa no sinal vermelho.
E no Maio Amarelo deste ano, segue esse trabalho de conscientização.
Mas seguem também as análises de dados, a fiscalização e as campanhas, visando também crianças e adolescentes.
E a boa notícia em Porto Alegre se traduz em números.
Em 2014, por exemplo, houve 212 feridos e 2 mortos.
No ano passado, esse número caiu para 76 feridos e 1 morte.
E a má notícia é que os atropelamentos, apesar de também terem reduzido, ainda deixam muitas vítimas em vias afastadas das áreas centrais e até em trechos com pouco movimento ou que são de velocidade reduzida.
Niri Lima, do setor de estatística da EPTC.
Mas a gente procura ver realmente a velocidade. Se a velocidade daqui a pouco interfere naquilo, né? Se está tendo muita velocidade para estar tendo esse tipo de acidente. E o que, que as crianças exatamente fazem ali, né? Como é a via, o perfil todo do local para a gente poder ter essa diminuição.
Em relação a áreas mais periféricas, Porto Alegre não foge à regra.
Diz a Gonzaga, diretora institucional do DETRAN e responsável pela Fundação Thiago Gonzaga.
E a inexistência de locais para as crianças brincarem, a falta de calçadas, enfim, é um problema que temos que enfrentar e com brevidade. Nas periferias, crianças de 9 e 10 anos é muito comum levarem os irmãos menores para a escola. Esta é uma realidade que temos nas grandes cidades, principalmente, e que precisa ser tratada. Principalmente o entorno escolar, o caminho seguro e a falta de opção para as crianças brincarem em segurança.
Disa iniciou a campanha Vida Urgente há mais de 2 décadas, depois de perder o filho em acidente de trânsito em Porto Alegre.
Nos últimos 5 anos, em Porto Alegre, cerca de 1.900 crianças e adolescentes foram vítimas do trânsito. 30 morreram.
Vocês se lembram da pequena Mariana do início da reportagem? Quando Clóvis, o pai dela, relata que deixou a menina sair da escola de ônibus e que ficou preocupado que ela não havia ligado, dizendo que já havia chegado em casa?
Ela não sobreviveu ao atropelamento.
E essa pessoa que me ligou, né, disse, Mariana sofreu um acidente, mas a gente sempre nunca pensa numa tragédia, um tsunami desse. Aí chegamos no Cristo, não era bem assim. Não era bem assim a história. Ela já estava em coma, na verdade. A gente não tinha muito o que fazer.
Depois da morte confirmada, Clóvis ainda se conforta pelo fato de que os órgãos de Mariana puderam salvar 8 pessoas. Mas confessa que em determinados momentos a lembrança é inevitável.
Ah, Mariana sempre adorou animais, né? Sempre adorou animais. Ela gostaria de ser veterinária, né? E trabalhar com as amigas. Esse era o sonho dela, ter vários cachorrinhos que tinha.
Ela foi mais uma das vítimas de atropelamento em áreas que preocupam a IPTC. Neste caso, em um trecho onde o permitido é 40 km por hora e o veículo estava acima da velocidade.
A empresa pública lembra que o índice de uma pessoa sobreviver após ser atingida por um carro é de 15%.
Por isso, houve a necessidade de se controlar a velocidade nas áreas escolares da capital nos últimos anos.
E para que não se interrompam mais sonhos como o de Mariana, o foco agora em 2019 também será nas áreas mais periféricas da cidade.
Diego Marques, coordenador da Educação para a Mobilidade.
Temos exemplos clássicos dentro das escolas que as direções vêm nos procurar e dizer que a partir das ações desencadeadas dos professores com os alunos, o filho começa a cobrar o pai no sentido da atitude segura.
A EPTC em Porto Alegre, assim como a ONU, em todo o mundo, quer conscientizar os atuais motoristas que seus filhos, por exemplo, já estão aprendendo que todos somos pedestres, até os condutores.
Mãe,
quando você sair pra beber com as amigas, deixa o carro na garagem.
Ô pai, deixa pra atender o celular depois da viagem.
Ouvir o conselho de quem te ama faz todo sentido. Faça a sua parte para um trânsito mais seguro.
Me ouça, me ouça, me ouça,
me ouça.
Maio Amarelo. No trânsito, o sentido é a vida.
Edição de áudio de Domingos Sávio, Paulo Fraga e Douglas Weber. Edição e reportagens de Cid Martins e Eduardo Matos. Locução Márcio Paz.
Tarde para a gente aprender ou reaprender.
Na reportagem anterior...
Maio Amarelo. No trânsito, o sentido é a vida.
No mês em que campanhas em todo o mundo pedem atenção no trânsito, mostramos que em Porto Alegre, 724 crianças e adolescentes foram atropelados nos últimos 5 anos. 10 morreram.
Apesar disso, os números estão diminuindo na capital, mas segue o alerta em áreas mais afastadas e em ruas com menos movimento.
Que os antigos motoristas, eles cumpram as regras e dirijam com responsabilidade.
E nessa reportagem, segue a preocupação de toda a sociedade gaúcha.
Aumenta o número de atropelamentos no Rio Grande do Sul nos últimos 5 anos.
O aumento foi de 61%.
Passaram de 209 casos em 2014 para 338 em 2018.
No ano passado, houve o maior registro desse tipo de ocorrência nos últimos 5 anos.
Os dados foram obtidos junto ao Detran pela Rádio Gaúcha.
Eles incluem pessoas de todas as idades e se referem a estradas e vias municipais.
Diza Gonzaga, diretora institucional do Detran e coordenadora da Fundação Tiago Gonzaga.
Mais vale um exemplo do que mil palavras. Quando encontros, palestras com pais e adultos, eu tenho enfatizado que os nossos filhos não aprendem a dirigir com 18 anos num centro de formação de condutores. Eles começam a aprender desde pequenos. Depois não adianta dizer para um jovem de 18 anos, quando emprestar o carro, que ele não deva beber ou correr, se ele viu seus heróis fazerem isso. Então, o exemplo... neste caso, vale mais do que mil palavras.
Assim como na capital, uma das metas do Maio Amarelo neste ano foi focar as atenções para os atropelamentos.
E principalmente nos perímetros urbanos, onde houve, de uma forma geral, um aumento desse tipo de ocorrência.
Como está a situação nas estradas estaduais gaúchas?
Major Elcio Moraes Gaira, chefe de operações e treinamento do Comando Rodoviário da Brigada Militar.
Verificamos o foco aonde está acontecendo o delito e lá nós empregamos a nossa força policial. Também atuamos na questão da prevenção, através de policiais que realizam em vários postos do Comando Rodoviário, pequenas palestras aí de 10 pessoas que falam sobre conscientização no trânsito. Temos também o foco na escolinha de trânsito da Brigada, que realiza a prevenção junto com crianças e adolescentes nos diversos eventos e municípios que pedem a presença da Escolinha de Trânsito do Comando Rodoviário.
O Comando Rodoviário tem se esforçado, apesar da falta de efetivo, para a redução desses índices.
Se levarmos em conta os dados envolvendo crianças e adolescentes atropelados, houve uma redução de 69%.
Passaram de 309 casos em 2014 para 96 em 2018.
Mesmo com a diminuição dos índices, o número total de vítimas em 5 anos assusta.
São mais de 900 jovens acidentados nos 11 mil quilômetros de rodovias estaduais.
E o motorista completamente embriagado bateu na lateral do carro. O choque foi tão grande, tão forte, que chegou a virar o carro de lado.
Conforme o relato de Francisco Capaverde, o acidente que ocorreu com a filha Bruna, de apenas 15 anos, é mais um retrato do trânsito no estado.
Ainda nas estradas estaduais, em 5 anos, há outro número preocupante.
São cerca de 20 mil pessoas de todas as idades que foram vítimas de acidentes de trânsito de uma forma geral.
Uma média de 11 pessoas por dia.
Apesar disso, a boa notícia é que estes índices também estão diminuindo neste período.
Às vezes a gente acha que já sabe tudo sobre as coisas, principalmente o pessoal que já dirige há bastante tempo, e eu acredito que a gente tem que se permitir reaprender.
Por questões como essa que as campanhas de conscientização ocorrem, conforme os alertas dados desde o início da reportagem pelas alunas Júlia e Maria Eduarda, do terceiro ano do ensino médio do Colégio Assunção, em Porto Alegre.
E por isso também segue os alertas neste Maio Amarelo, ainda mais quando o assunto é crianças.
Major Elcio Gaira, do Comando Rodoviário.
Um dos casos mais emblemáticos que nos chama a atenção é quando a mãe segura o seu filho no colo sem usar nenhum dispositivo de segurança adequado para transportar a criança. Aí coloca no colo, na hora do acidente, essa criança ela é projetada para fora do veículo, bate no vidro.
E como está a situação nas estradas federais gaúchas?
Em relação às crianças, por exemplo, a preocupação é grande, tanto nos atropelamentos quanto dentro dos veículos.
Mas, felizmente, os números estão reduzindo nos cerca de 5 mil quilômetros de vias federais.
A diminuição de vítimas até 18 anos de idade nos últimos 5 anos foi de 76%.
Passaram de 1.519 casos em 2014 para 352 em 2018.
Eduardo Biavarte, sociólogo e especialista em segurança viária.
Quando a gente olha só para os mortos no trânsito, a gente vê que cada vez menor a participação desse grupo, ainda bem, né? Abaixo dos 14 anos aí, ou seja, crianças e adolescentes. Quando acontece, isso ainda é muito em função, né, de uma percepção muito difícil que os adultos têm das fragilidades da criança e de achar que toda criança um pouquinho maior já é quase um mini adulto, né? E não é. Então as crianças elas vão crescendo e vão desenvolvendo capacidades cognitivas importantes, mas, por exemplo, até os 10, 11 anos, muita criança erra o cálculo da distância, da velocidade, ela julga mal a velocidade, achando que dá tempo de uma travessia.
Cristiane Nodari, doutora em segurança viária e professora do Laboratório de Sistemas de Transporte da URGS.
Esse combate intenso que tem sido feito para reduzir a combinação álcool e direção, que é uma combinação perigosa, e isso está sendo feito através da intensificação da fiscalização em campanhas como, por exemplo, a Balada Segura. Os motoristas, sabendo que existe essa real chance de serem fiscalizados, acabam assumindo comportamentos para evitar, né, que serem pegos nessas fiscalizações. E daí vem a combinação de uma fiscalização consistente com opções consistentes a dirigir sob efeito do álcool, que é usar, por exemplo, transporte por aplicativo, né?
Apesar da redução dos índices, ainda há muitos flagrantes de irregularidades envolvendo crianças nas estradas.
Segundo dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, 30% das mortes acidentais envolvendo crianças de 5 anos até adolescentes de 14 anos são justamente as ocorrências de trânsito.
38% delas estão dentro dos veículos acidentados e 30% são atropelados.
Por isso, o foco da Polícia Rodoviária Federal neste Maio Amarelo tem sido coibir o não uso da cadeirinha e do cinto de segurança, incluindo no banco traseiro.
O número de multas nesses casos vem aumentando.
Inspetor Cássio Garcês, da Polícia Rodoviária Federal.
É muito frequente a abordagem de veículos que estão transportando as crianças soltas no banco de trás ou estão utilizando de forma equivocada os dispositivos, seja por não estarem fixados de forma correta ou por serem dispositivos que não estão de acordo com a legislação.
E a situação pode piorar em relação a essa questão da cadeirinha para crianças.
O não uso nos veículos pode virar apenas uma advertência.
Apesar dos riscos alertados pelos especialistas, o presidente Jair Bolsonaro pretende enviar na próxima semana um projeto de lei à Câmara dos Deputados para acabar com a multa a motoristas que transportam crianças fora da cadeirinha.
Diretor-geral do DETRAN, Gerry Adriane Dias Rodrigues.
Há uma visão que está sendo discutida em relação ao modelo de punição versus a conscientização. Esse é um assunto que vai ser discutido. Pessoalmente, tenho a visão de que nós não podemos flexibilizar necessariamente a punição, mas isso é um conjunto de discussão que vai ser mais ampla do que a cadeirinha.
Ricardo Egli, diretor científico da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego.
No momento de acidente, se não estiver com a criança com o dispositivo de retenção correto e adequado, acaba gerando traumatismos, né, ferimentos e inclusive a morte. Então, geralmente, quando se dá por acidentes em que a criança ou adolescente está dentro do veículo, isso acaba acontecendo por uso inadequado ou não uso de dispositivos de retenção.
Atualmente, não transportar uma criança na cadeirinha gera uma multa de R$ 293,00 e 7 pontos na carteira de habilitação.
Até um ano de idade, a criança tem que ficar no bebê conforto e até 4 anos na cadeirinha.
Depois, deve usar assentos de elevação até ela atingir 1,45 m, uma altura adequada para o uso do cinto de segurança.
E sobre essa questão, o cinto tem que ser adequado ao tamanho da criança e o mesmo não pode ser usado por debaixo do braço, como já foi flagrado em estradas e vias municipais no estado.
Nas vias federais, a Polícia Rodoviária só deixa a viagem prosseguir se estas medidas forem adotadas.
Diz a Gonzaga, do DETRAN.
Reduzir drasticamente a velocidade próximo às escolas, parques e transportar nos automóveis as crianças em segurança, com equipamento adequado, seja o cinto, o booster ou a cadeirinha, mesmo em pequenas distâncias. Nós temos estudos que mostram que muitos dos acidentes, a grande maioria dos acidentes, ocorrem próximo da casa e em pequenos deslocamentos.
E ainda nas rodovias federais gaúchas,
foram mais de 11.450 acidentes, com mais de 4.700 feridos de todas as idades. E 263 pessoas morreram entre os anos de 2014 e 2018.
Apesar desses números, os óbitos de crianças e adolescentes em acidentes diminuíram bastante.
Passaram de 77 casos em 2014 para 21 em 2018.
Mesmo que essa redução seja uma ótima notícia, ainda são números que não refletem o sentimento de quem teve um familiar jovem envolvido em acidentes no trânsito gaúcho.
E o choque dela, jogada contra a lateral do próprio carro, causou um traumatismo craniano e ela não resistiu.
Como já mostramos anteriormente, o relato de Francisco Capaverde, o pai de Bruna, é mais uma história marcada, na maioria das vezes, pela imprudência.
Eu desejo que essas campanhas de trânsito sirvam como forma de conscientização e assim dirijam com responsabilidade.
Assim como falou a estudante Júlia durante a campanha do Maio Amarelo no Colégio Assunção em Porto Alegre,
responsabilidade. Esta é a palavra a ser lembrada quando se está ao volante.
Cristine Nodari, da URGS.
E uma das formas de tentar conscientizar as pessoas disso é que funciona muito como uma arma. Se algo ruim acontece, provocada, ainda que não intencionalmente, essa dor vai acompanhar esse motorista também a vida inteira. Essa atividade é séria demais para fazer displicentemente.
A condução de um veículo é um ato coletivo.
A atitude de uma pessoa pode decidir pela vida da outra.
E às vezes pode ser tarde demais, como lembra Francisco Capaverde, pai da adolescente Bruna.
Vidas que a gente acaba perdendo, filhos, amigos, só vai mudar o endereço, só vai mudar segunda-feira, aquela história. Ah, morreram 6 pessoas no final de semana em acidente de trânsito. Não é acidente de trânsito, muitas vezes são assassinados pela irresponsabilidade dos outros.
O motorista que matou Bruna estava embriagado.
A família luta até hoje por justiça, mas como um exemplo para que não ocorram outros casos ou para que não fiquem impunes.
A gente dava todo o suporte necessário. Não acredito que tenha coisa que a gente possa fazer diferente, a não ser cuidar, levar, buscar enquanto eles têm essa idade. A gente tentou, mas não deu.
Maio Amarelo. No trânsito, o sentido é a vida.
Quanto mais for trabalhado, quanto mais for investido em educação no trânsito, mais motoristas conscientes a gente vai ter.
Edição de áudio de Domingo Sávio. Edição e reportagem de Cid Martins e Eduardo Matos. Locução de Márcio Paz. Maio Amarelo 2019. No trânsito, o sentido é a vida.
Apesar da criatividade dos agentes de trânsito e das escolas em Porto Alegre nas campanhas como o Maio Amarelo...
Para os futuros condutores, eu desejo que essas campanhas de trânsito sirvam como forma de conscientização.
Mais vale um exemplo do que mil palavras.
A imprudência ainda é grande e alguns casos chamam a atenção de toda a sociedade.
Mais de 60 vítimas de acidentes de trânsito envolvendo adolescentes em Porto Alegre eram condutores de veículos.
Eu saía de casa de transporte aplicativo em dia de chuva, justamente para não ir de moto. E aí eu não percebia que o meu filho pegava a moto. Começou com manobras na rua, depois na quadra, enfim, daí veio o acidente.
Esta mulher, que não está tendo o nome divulgado para não expor o filho, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, é mãe de um dos 67 adolescentes condutores e que se envolveram em acidentes na capital.
Do total de casos registrados de 2014 a 2018, 59 conduziam motos e 8 dirigiam carros.
5 morreram, sendo que 4 estavam em motos e 1 em um automóvel.
Dos 62 que sobreviveram, alguns tiveram lesões graves.
Os dados são da EPTC, Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre.
O que não foi o caso do filho desta mãe entrevistada pela reportagem.
Felizmente, ele quebrou só uma perna, graças a Deus, mas foi um risco muito grande. Maior ainda foi a incomodação.
Apesar do número de acidentes não ter sido grande, preocupa, porque configura permissão ou liberação de veículo para condutor não habilitado.
Conforme os artigos 163 e 164 do Código de Trânsito Brasileiro, as infrações são gravíssimas,
que podem ser multiplicadas conforme o flagrante, gerando uma multa de quase R$ 900 e 7 pontos na CNH.
Eduardo Biavatti, sociólogo e especialista em segurança viária.
Quando só há jovens no carro, o risco de uma colisão aumenta 5 vezes. Tem muitos estudos, até antigos, já que já indicavam isso. Assim, quer dizer, é um pouco daquela balada, aquela saída da balada, voltando, então nem se fala, né? Então assim, tem os colegas atrás, rindo e, enfim, comentando coisas, às vezes da frente ouvindo música. Então, assim, na verdade, esse comportamento dos jovens, né? Vamos chamar assim, todas as crianças e adolescentes jovens, esse comportamento é sempre um comportamento que leva à distração, né? Obviamente, nunca leva à concentração do condutor na direção. O risco é esse, né? Entender que a viagem ela pode ser legal, divertida, mas não é uma festa, né?
Os dados da EPTC dos últimos 5 anos ainda mostram que 1.133 jovens entre 11 e 17 anos ficaram feridos em acidentes de trânsito.
26 morreram nas ruas da capital, lembrando que 5 eram os condutores dos veículos.
Mas a EPTC tem outro alerta para este ano de 2019.
Pela primeira vez no país, depois de ser implementado em 2016, o 9º ano do ensino fundamental,
o ambiente escolar tem jovens que recém fizeram 18 anos já habilitados e até conduzindo veículos.
Diego Marques, da Coordenação de Educação para a Mobilidade da EPTC.
O primeiro ano que ele vai estar muitas vezes se habilitando, né? E esse processo de habilitação ele tem que ter iniciado antes, lá na família. Esse processo tem que ser consciente. Então há uma grande preocupação nossa quanto a isso, para que não haja um superestímulo por parte dos pais e das famílias no incentivo à habilitação. Essa habilitação tem que ser consciente.
Cristine Nodari, doutora em segurança viária e professora do Laboratório de Sistemas de Transportes da URGS.
Se colocando num ambiente tão delicado quanto é o entorno escolar, onde acontece crianças atravessando rapidamente, crianças de baixa estatura, juntando isso com o jovem menos prática na condução, dá uma combinação perigosa.
Ainda sobre acidentes com adolescentes, mas também envolvendo crianças, de 2014 até 2018, houve 90 vítimas que estavam em bicicletas nas ruas da capital.
Duas morreram. Eram duas crianças.
Por isso, a necessidade da educação no trânsito desde os primeiros anos de vida.
Eu fui atravessar no sinal e aguardei. Olhei para os dois lados, muitos carros enxerguei. No vermelho eles pararam e eu pude atravessar. Na faixa de pedestre, rapidinho caminhar. No sinal vermelho, estão parando. No amarelo, estão pensando.
Mas essa conscientização tem que continuar, principalmente na adolescência.
I can't take my eyes off you.
Conforme alguns especialistas, em segurança no trânsito, às vezes, campanhas fortes como esta da Irlanda são as únicas que têm efeitos mais eficazes entre os jovens.
Diego Marques, da EPTC.
Então, aos jovens, pensem bem quando forem iniciar processos de habilitação. Tenham a consciência que vocês estarão atrás de um veículo, que esse veículo pode sim causar um acidente grave, gravíssimo e uma fatalidade.
Paz no trânsito, paz no trânsito.
A conscientização desde cedo, tanto na infância quanto na adolescência, também auxilia na reeducação para o trânsito na fase adulta.
O filho começa a cobrar o pai no sentido da atitude segura. E esse pai cede através do filho, não é da fiscalização, não é da equipe do agente de trânsito, não é do radar que ele para de exceder velocidade, é sim pela sensibilização que ele tem, porque o filho dele falou: pai, isso é errado.
Paz no trânsito, paz no trânsito, paz no trânsito, paz no trânsito.
Edição de áudio de Domingos Sávio.
Paz no trânsito, a mim e pra você.
Edição e reportagem de Cid Martins e Eduardo Matos. Locução de Márcio Paz.
No entorno do Colégio Assunção, Zona Leste de Porto Alegre.
Boa tarde, hoje a gente veio trazer a campanha de conscientização do trânsito, porque é o Maio Amarelo. Aí eu vou deixar contigo para te dar uma olhada. Também. E também tem um sobre o Guia do Transporte de Crianças.
Tá bem, muito obrigada.
Muito obrigada.
Maio Amarelo 2019. Campanha para conscientização no trânsito.
O objetivo da escola e da Empresa Pública de Transporte e Circulação, a EPTC, assim como no mundo todo neste mês, é conscientizar para reduzir o número de vítimas no trânsito.
Por isso, também mostramos em reportagens anteriores
que acidentes envolvendo crianças e adolescentes diminuíram na capital, mas atropelamentos preocupam em áreas periféricas.
Já os atropelamentos de pessoas de todas as idades aumentaram no Rio Grande do Sul de uma forma geral. geral, mas diminuíram nas estradas.
E também
a polêmica sobre a proposta do governo em eliminar a multa para motorista que transportar crianças sem cadeirinha.
E o fato de que mais de 60 vítimas de acidentes de trânsito em Porto Alegre eram adolescentes condutores. 5 perderam a vida.
E agora?
EPTC registra aumento de flagrantes de transporte escolar clandestino por motoristas particulares.
A empresa tem notado nos últimos 3 anos uma mudança em uma irregularidade que ocorre na capital.
Se antes eram vans que faziam o transporte escolar clandestino, desde 2016 são utilizados carros particulares.
E o período coincide com a chegada do transporte por aplicativo em Porto Alegre.
Foram flagrados 61 casos em 2018 contra 33 em 2017.
Um aumento de 85%.
Segundo a EPTC, que fez o levantamento, em algumas das fiscalizações foi constatado que havia motoristas de empresas de aplicativos.
No entanto, apesar de alegarem que estariam em viagens pelos apps, não estavam usando as plataformas.
Mesmo assim, conforme a IPTC, se utilizaram do serviço para fazer acordos com usuários e realizar o transporte clandestino.
Luciano Souto, gerente de fiscalização de transporte da EPTC.
Muitas pessoas estão se valendo disso para usar o seu veículo de passeio, seu veículo particular, para fazer transporte de alunos, né? E a gente sabe, por levantamentos que a gente realiza anterior à abordagem, que isso não se confirma, a questão da utilização das plataformas, e de fato eles estão usando esse argumento de forma a poder transportar crianças de forma irregular.
Em todos os flagrantes, os agentes comprovaram que se tratava do mesmo motorista, passageiros, horários e itinerários, entre residências e escolas.
Mas tem pais que preferem este tipo de serviço, mesmo sem checar se é regulamentado.
Até sei que existem regras sobre isso, mas para mim, para minha organização pessoal, da minha família, eu acho mais prático e menos oneroso, né? Para mim esse serviço está sendo bem bom, assim, eu gosto.
A mãe de um aluno da capital pediu para não ter o nome divulgado.
Mas tem responsáveis que são contrários a este tipo de transporte para crianças e adolescentes.
Um deles é Lourdes Teixeira, 69 anos, avó de um estudante de Porto Alegre.
Imagine se dá um acidente, quem vai tomar conta das crianças, não é? Ou se for num pneu, um motorista tem que descer e ficam duas ou três crianças dentro. Na verdade, são 2, não é? Mas mesmo assim, as crianças podem ficar brigando.
Em um dos casos de transporte escolar clandestino flagrados pela EPTC no ano passado, chegou ao cúmulo da insegurança.
Luciano Souto, da EPTC.
Nós tivemos casos de 7 crianças serem transportadas dentro de um veículo de passeio, né, onde cabem ali 4 passageiros, né, mais um motorista. Então, a gente flagrou essa situação e é muito preocupante, e em cima disso a gente vem intensificando, e a ideia é que a gente, em 2019, a gente consiga abranger mais esse trabalho e evitar que esse tipo de transporte seja realizado dentro de Porto Alegre.
Em outros casos constatados pela fiscalização da EPTC, havia motoristas particulares que compraram veículos que não são de aplicativos para transportar estudantes sem nenhum tipo de regulamentação.
E o que diz a lei?
Se a irregularidade for comprovada, o transporte clandestino infringe o artigo 22 da Lei Municipal 8.133, de 1998.
Ela prevê a apreensão do veículo e multa de R$ 8.340.
Além disso,
o artigo 168 do Código de Trânsito Brasileiro diz que o transporte de criança em veículos sem as normas de segurança adequadas é ilegal.
É falta gravíssima. 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e multa de R$ 293.
Se somadas, chegam a R$ 8.633.
Eduardo Biavatti, sociólogo e especialista em segurança viária.
É claro, é um transporte irregular, é um transporte que, nesse caso, a gente tem que lembrar sempre, né, que o motorista do Uber ou de qualquer aplicativo, ele não é um taxista, ele é um motorista, né? Então assim, é uma situação muito diferente, né? Assim, eu não quero dizer que todos os taxistas são excelentes e confiáveis, mas isso não quer dizer que todo mundo que não seja taxista é confiável, né? Então, assim, eu não tenho uma opinião contrária a princípio, mas, assim, vai sobrar para os pais, de novo, aprenderem a cuidar dos filhos, né? E saberem quem é que está transportando seu filho.
Cristine Nodari, doutora em segurança viária e professora do Laboratório de Sistemas de Transportes da URGS.
Quando a gente tem um transporte regulamentado, o órgão gestor ele cuida para que a fiscalização do veículo esteja ok, e isso inclui as partes mecânicas, pneu e toda a parte de segurança. E esse veículo não regulamentado, não regulado pelo poder público, pode não estar oferecendo as melhores condições de segurança. Então, cabe aos pais também controlar se estão contratando alguém que realmente esteja com freios, pneus, todo o sistema, os cintos internamente, ok para uso.
Sobre os aplicativos, sempre é bom lembrar...
Não é ilegal fazer o transporte para a escola em um veículo desse tipo ou até mesmo por um pai ou responsável que leve colegas do filho junto.
A questão é que depende se normas como cinto e cadeirinha estejam adequadas à legislação.
Ricardo Egli, diretor científico da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego.
Independente seja por aplicativo, por motorista contratado, por quem seja, não há diferença científica e nem estatística na questão de aumento ou diminuição dos acidentes. Não se entra nessa seara na questão de acidentalidade. Tá? Já é muito mais uma questão legal, né, do que uma questão de risco de acidentes.
O problema todo é que há motoristas particulares e de apps fazendo as chamadas viagens por fora, conforme a IPTC investigou.
E, ao serem abordadas, as duas categorias dizem que foram viagens esporádicas, mas os particulares mentem que trabalham para empresas de aplicativo e os que realmente atuam alegam que não cadastraram a viagem.
O que a IPTC também confirma ser irregular porque vai contra a legislação municipal.
Sobre os particulares ainda, de uma forma geral, em suma, eles não são regulamentados para o transporte escolar e precisam de veículos específicos.
Diza Gonzaga, diretora institucional do Detran Gaúcho e coordenadora da Fundação Tiago Gonzaga.
Primeiro, temos que deixar claro que a escolha do transporte é dos pais ou responsáveis pelas crianças e adolescentes, seja táxi, aplicativo, motorista particular, vans e até mesmo uma tia ou parente da família. Isto não significa que é transporte irregular. O que precisamos é ter o cuidado para que o transporte seja seguro, com pessoas habilitadas e que sejam de confiança.
E o que dizem as empresas de aplicativo?
Uber.
Qualquer viagem fora dos padrões não é uma viagem de Uber e não possui os recursos de segurança proporcionados pelo aplicativo, inclusive o seguro de acidentes pessoais.
Cabify.
A empresa não está de acordo com a prática de transporte escolar por meio de sua plataforma e esclarece que os passageiros menores de 18 anos não podem utilizar a conta de terceiros.
99.
A empresa recomenda que não adotem a prática de fazer corridas fora da plataforma, pois não contarão com as funcionalidades de segurança e esclarece que para usar o aplicativo, o passageiro deve ter no mínimo 18 anos de idade.
Polêmicas à parte, a EPTC está ampliando neste ano a fiscalização do transporte clandestino em Porto Alegre.
Seja por motorista particular ou por transporte de aplicativo.
Só para se ter uma ideia, apenas no ano passado houve 4.200 vistorias entre inspeções veiculares e fiscalizações em frente a escolas.
A capital tem hoje 601 veículos cadastrados para o transporte escolar.
Edição de áudio de Domingos Sávio. Edição e reportagem de Cid Martins e Eduardo Matos. Locução de Márcio Paz.